Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De outubro de 2019, terça-feira de lua nova, dia nacional do livro, e para isso as orações, a nossa folhinha aqui da igreja está mostrando que é dia de São Narciso, dia também do aniversário de Campo do Tenente, para onde a gente manda o nosso abraço especial de hoje, desejando a todos os seus moradores uma ótima comemoração. É, nós começamos aqui destacando um trabalho interessante realizado pela Emater junto com a Embrapa, na região de União da Vitória, que é o trabalho de capacitação dos produtores para a produção de mudas enxertadas de pinheiro araucária. A técnica pode antecipar a produção de pinhões em até 10 anos e ainda resultar numa planta num pinheiro mais baixo, que facilita a colheita por parte do produtor. Bom, além de render a produção do pinhão, que tem um ótimo valor na região, o pinheiro araucária é considerado importante também para o sombreamento da cultura da erva mate. O trabalho da Emater e da Embrapa tem o apoio da Unicentro, da Unespar e da Associação dos Municípios do Sul do Paraná, a ANSUPAR. Olha, na região de Paranavaí, o esforço da Emater é para ajudar os produtores de abacaxi a melhorarem a qualidade da fruta que produzem e também ganhar mais dinheiro, claro, com o desenvolvimento dessa cultura. Por isso, na última semana, para ser mais exato, na quinta-feira, foi realizado lá um dia de campo sobre o assunto. Foi em Santa Mônica, uma ação promovida em parceria com a Prefeitura do município, com o IAPAR e a Associação dos Produtores de Abacaxi do Noroeste do Paraná. Bom, Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí, que é município vizinho, produzem hoje 70% de toda a safra paranaense de abacaxi. É uma cultura que gera renda para o produtor, para o agricultor, cria emprego para o trabalhador da região e ainda movimenta e como movimenta o comércio com o dinheiro que entra durante a safra. No dia de campo, os produtores tiveram a oportunidade de ver o lançamento de novas variedades de abacaxi desenvolvidas pela pesquisa, pelo IAPAR e adaptadas para a região, debater com os técnicos novas estratégias para a venda da produção e ainda também ver como fazer melhor o controle do mato que aparece na plantação. Bom, e agora é hora de a gente saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo. Como é que vai você?
Tudo bem. E aí, essa chuva deste final de semana pegou o Paranazão todo?
Nem todo, né, Amarildo? Pegou algumas áreas sim, outras não, não é? Aquelas famosas chuvas de verão, chuva de manga, que nem fala o agricultor, né, Amarildo? Então, choveu em algumas áreas, deu granizo, nós tivemos aí queda de granizo aqui próximo a Curitiba, Campos Gerais, mas ali no sul, sudoeste do estado também os temporais bem fortes. Ali no oeste também rajadas de vento muito forte também, não é? Mas, Amarildo, o tempo continua assim, não muda muito. Nós vamos continuar hoje, terça-feira, sol predominando aí na maior parte do estado, sol e nuvens, e sempre chance dessas pancadas de chuva de verão em função do aquecimento, em função do calor. As temperaturas permanecem muito altas, né? Continua assim hoje, amanhã, quarta-feira, chove bem isolado, um pega, outro não pega, aquelas chuvas de verão que você sabe, um pega 40, um pega 30, outro pega 2, outro não pega nada, ou seja, aquela chuva de verão, que não é aquela chuva ideal para a agricultura, não é? Não há previsão de frente fria, pelo menos passando aqui pelo estado do Paraná nos próximos dias. As frentes frias, na verdade, estão passando, mas elas estão passando pelo oceano, não estão passando pelo continente. e aí elas deixam essas instabilidades por aqui. Então continua assim, amanhã é quarta, quinta, sexta, até segunda, terça-feira da próxima semana, o tempo não muda muito, tá certo? E nós vamos continuar com esse tempo calor durante o dia, abafado, sol e nuvens, não é? E em função do calor, sempre chance dessas pancadas de chuva, principalmente no decorrer da tarde e início da noite. Então nós vamos ter aí essas pancadas que normalmente vêm acompanhadas aí de trovoadas, rajadas de vento um pouco mais forte, pode ocorrer granizo. Granizo é uma coisa que corre muito isolado, não é? Mas nós temos chance de queda de granizo num outro ponto isolado aqui no estado, não é? Mas aquilo que eu falei, de hoje até a próxima terça-feira, não temos assim passagem de frente fria, são só instabilidades causadas pelo aquecimento, aquelas pancadas de chuva de verão. Uns pegam, outros não pegam. Alguns até podem passar sem chuva no decorrer dessa semana. As temperaturas, como nós falamos, Amarildo, sobem bastante. Elas passam dos 30 graus de máxima na maior parte do estado. Faz muito calor, principalmente ali no oeste e no norte do Paraná, onde as máximas chegam entre 36 e 38 graus no decorrer aí dos próximos dias, não é? Diminui um pouco, quinta, sexta-feira, diminui um pouco e volta a esquentar novamente a partir de sábado e domingo da próxima semana. Então, o tempo não muda muito do que nós temos observado aí nesses últimos dias. Claro, melhor do que o mês desses últimos meses aí que a gente tem visto que não tinha chovido, pelo menos tem chovido. É na forma de pancada de chuva, não é o ideal para a agricultura, mas pelo menos essas chuvas já começam a ficar um pouco mais frequentes, ok, Amarildo?
Bom, novembro está chegando aí e você acha que a gente pode ter uma condição melhor ainda?
Ah, acredito que sim, né? Melhor que esses últimos meses. Não é aquela chuva ideal que nós esperamos, que, por exemplo, a chuva ideal seria aquela chuva de frente fria. Quando vem uma frente fria, ela chove mais ou menos homogênea, ela chove no estado todo, ela pega uma área bem ampla. Não são essas chuvas de frente frias que vêm ocorrendo e que vão ocorrer nos próximos dias. São na forma de pancadas. Mas, como eu disse, ainda é muito melhor do que nós tivemos aí períodos passados que praticamente não chovia, né? Algumas áreas até podem não pegar chuva, mas a maior parte do estado pega chuva, né, Maria? Então, o mês de novembro, ele começa esses primeiros 15 dias, as condições de chuva, as condições para chover, são bem melhores do que esses últimos meses que passaram, Marildo.
Tá certo, Lazinski, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, um grande e forte abraço e até sexta.
Obrigado, um grande abraço a você e a Marildo e uma boa semana a todos.
E eu agora quero lembrar o meu amigo criador sobre o compromisso de fazer o cadastro de suas criações agora em novembro, na ADAPAR. Isso acontecia sempre quando o produtor fazia a comprovação da vacina contra a febre aftosa. Agora não tem mais a vacinação, mas o compromisso de informar quantos animais existem na propriedade continua valendo. Devem fazer esse comunicado não apenas os criadores de bovinos ou búfalos, que eram os animais vacinados. Também os agricultores que lidam com aves, com suínos, com ovinos, caprinos e até peixes precisam procurar a ADAPAR para contar lá quais as espécies e quantos animais estão criando. A atualização desse cadastro de criador deve ser feita do dia 1º agora, de novembro até 30 do mesmo mês. Pessoalmente, num dos escritórios da ADAPAR ou via internet. O endereço www.adapar.pr.gov.br. Como eu disse, essa atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita duas vezes por ano, agora em novembro e depois em maio. Ora, esse é o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.